você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3, verso 13. Filipenses, capítulo 3, verso 13. Estou sem minha Bíblia aqui, mas eu estou abrindo junto com você aqui, Filipenses, capítulo 3. Esqueci a minha Bíblia ali atrás, mas vamos abrir juntos aí. Filipenses, capítulo 3, verso 13. Eu quero ler com você. E a Bíblia nos fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero ler com você novamente para que você possa guardar isso no seu coração. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado ou que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queria que você pudesse fechar os seus olhos nessa hora. Senhor Deus, meu Pai, nós oramos ao Senhor, Deus. Pai, essa é a Tua Palavra, Deus, e nós cremos na Tua Palavra, Deus. Como ela fala conosco, Pai. Como a Tua Palavra é poderosa e ela é eficaz, Pai. O que nós Te pedimos nessa noite, Pai, é graça do Senhor, Pai, para que possamos entender o Teu Espírito Santo falando conosco, Pai. Tudo aquilo que o Senhor, de antemão, já havia preparado para cada um de nós, Pai. Te peço, Pai, me esconda atrás da cruz, Pai. E eu confesso que eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos, Pai. Mas Deus, quando o Senhor, Pai, usa o Teu Filho, Pai, a Tua igreja é abençoada, a Tua igreja é alimentada, Pai. Por isso, Pai, que nessa noite todos possam ouvir o Senhor e não a mim, Pai. Que todos possam ver o Senhor e não a mim, Pai. E que nós possamos sair daqui completamente tocados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, olha, quando nós olhamos para a Bíblia, talvez a Bíblia possa ser chamada também do livro de recomeços, pois a Bíblia nos fala sobre vários recomeços. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos pessoas que a todo tempo recomeçaram. Ou seja, alguém que conhece a Jesus também é alguém que está recomeçando. A Bíblia nos traz histórias de pessoas que antes não conheciam o Deus poderoso, mas em algum momento elas são tocadas e elas são transformadas, e elas são conduzidas a um lugar de recomeço. Olha, não é diferente quando Deus, Ele cria o mundo. E nós sabemos que no Gênesis, Deus revela a criação de uma forma tão linda, nos contando como Ele fez tudo em 7 dias. Olha, se foram 7 dias, se foram 7 anos, se foram 700 anos, nós não podemos afirmar com certeza. Pela fé nós cremos nos 7 dias. Mas uma outra vertente teológica crê que Deus, Ele orquestrou a sua criação, e que talvez isso tomou mais do que 7 dias. Fato é, Ele criou todas as coisas e Ele tem o poder sobre todas as coisas que foram criadas. Mas naquele começo, o homem que andava com Deus, criado por Deus, ele decidiu se afastar através da experiência de Eva com o fruto proibido. E logo, quando o homem se une a Eva, o pecado recai sobre nós e toda a humanidade é condenada através de Adão e Eva. O que Deus faz é o que Ele já pensava desde sempre e para sempre, em restaurar a humanidade, em restaurar o seu relacionamento com o homem. E Ele começa então algo novo, ou seja, nós vemos no início de tudo um recomeço. O homem recomeçando com Deus, aquele homem que foi banido do jardim, aquele homem que não merecia nada, Aquele homem que abandonou o Senhor, ele está recomeçando agora fora do jardim, agora com mais dificuldades. Também é assim quando nós vemos o plano sublime de Deus, quando Ele envia o Seu Filho à humanidade. Jesus deveria vir e cumprir aquilo que lhe foi pré-estabelecido por Deus. Ou seja, Jesus deveria morrer por mim e por você, por cada um de nós. E Ele se entrega de forma tão visceral naquela cruz, onde nós somos impactados. Olha, a morte de cruz, ela nos chama a atenção. A morte de cruz era destinada para criminosos. E naquela cruz, naquele madeiro, o Filho de Deus foi pendurado. Bendito madeiro que pendurou Jesus. Embora Jesus não merecesse, nós fomos salvos por causa daquele madeiro, por causa do sacrifício de Jesus. Ali temos também um recomeço. Jesus, Ele volta à vida após se entregar por nós. Olha, e nós vemos que nós também iremos recomeçar um dia. Nós vivemos essa vida, e essa vida, ela é tão passageira. Sabe, nós podemos ouvir falar de tantas mortes no meu estado essa semana. Pessoas que estavam em casa e do nada, um deslizamento vem e não tira apenas o lugar onde eles vivem, mas também a vida de entes queridos. Sabe, essa vida, meu irmão, essa vida, ela vai passar. Muitas vezes nós temos essa presunção de achar que somos imortais. De fato, talvez, de alguma forma nós somos. Mas somente quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus. Porque um dia, todos nós que estamos aqui, neste ambiente, nós iremos passar. Nós iremos recomeçar na vida eterna com Deus. Olha, a Bíblia nos traz várias histórias de recomeço. E o trecho que nós lemos, nós vemos alguém que sabe o que é recomeçar. E este alguém que nos escreve essa noite, os versos que nós lemos, é o apóstolo Paulo. E talvez também pode ser chamado de apóstolo do recomeço. Nós sabemos bem a história de Paulo. Paulo era um religioso radical, e ele decidiu perseguir os cristãos até a morte. De fato, ele faz isso com Estevão, quando ele condena Estevão e ele permite que as pessoas joguem pedras até que ele morra. E Paulo, ele está no seu curso buscando matar cada discípulo de Jesus, até que no caminho para Damasco, um recomeço acontece. Ele ouve a voz de Jesus, ele fica cego, ele não sabe mais para onde ir. E o recomeço de Paulo é ali. Ele tem uma epifania, ou seja, ele consegue ver Jesus. É algo sobrenatural o que acontece com ele. E aquele apóstolo, que até então não o era, ele recomeça. Ele começa novamente. Ele começa a entender, olha só, quando nós acreditamos em Cristo, ou quando nós conhecemos a Jesus, nós não podemos apenas trocar a forma que nós adoramos aos ídolos. Olha, alguém que vem de uma outra religião, que decide servir a Jesus, essa pessoa não pode apenas trocar o seu Deus. Mas tudo é diferente. A vida com Jesus é diferente da vida de antes. E Paulo entende isso, ele já não é mais um judeu, ele é um cristão, ou seja, ele reconhece a soberania de Cristo. E não basta que ele troque o Deus, não é mais sobre Yahvé, então é sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Não é apenas isso, a vida dele começa a ser transformada. E Paulo passa por alguns processos, e ele começa a cuidar de algumas igrejas e a plantar algumas igrejas. E eu quero te trazer o panorama do que nós estamos falando aqui, para que nós possamos entrar de fato na revelação de Deus para nós essa noite. Olha, Paulo, ele escreve a uma igreja que está na cidade de Filipos. E essa igreja, ela foi plantada em sua segunda viagem missionária. Ela foi a primeira igreja a ser plantada na Europa. Ou seja, Paulo já não está mais na Ásia, mas ele está agora no Ocidente. E ele planta uma igreja ali, ele fica durante um tempo na cidade de Filipos, e ele planta uma igreja ali. Provavelmente a carta aos filipenses foi escrita da prisão. Paulo estava preso. E E mesmo preso, ele buscava animar os irmãos. Escrevendo da sua cela, ele anima a igreja em Filipos. Ele repreende as diferenças dentro da igreja e as heresias que tentavam tomar a igreja. E mais do que tudo, ele incentiva que aquela igreja, que eles possam continuar. Olha, essa igreja em Filipos é uma igreja muito interessante. E é uma igreja que sofria muito. Era uma igreja que era muito perseguida. E por isso Paulo deseja animar aquelas pessoas. Aqueles irmãos estavam sendo devastados pelo Império Romano. Olha, eu falei isso na semana passada e eu reitero. Faltou madeira em Roma para crucificar cristãos naquela época. As pessoas, elas entendiam que se você tinha uma fé diferente da delas, você deveria morrer. E é isso que acontece com aquela igreja. Uma igreja extremamente perseguida, que está tentando ser reanimada pelo testemunho de Paulo, que está em uma cela. Veja, o cristianismo, ele não se prende. Você não consegue prender o cristianismo nem se você o trancar em uma cela. O cristianismo, ele tem vida própria. É Jesus que conduz as pessoas, é o Espírito Santo de Deus que nos guia. E sobre isso que nós estamos falando, Deus me trouxe 3 pontos. Dentro dos versículos que nós lemos, Deus me chama a atenção para 3 pontos que eu preciso de compartilhar com você essa noite. E o primeiro ponto é: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Olha, entenda isso, um cristão é alguém que está sempre esquecendo das coisas que ficaram para trás. O cristão é alguém que sempre passou por esse processo ou por esse momento em sua vida. Existem coisas que aconteceram em nossa vida, existem situações que passaram em nossa vida, mas alguém que conhece a Jesus é alguém que olha para frente. Sabe, esse é o exemplo de Paulo. Imagine você, se Paulo se preocupasse com o que ficou para trás, ele nem poderia conhecer os apóstolos, ele nem poderia anunciar o nome de Jesus, ou seja, animar os discípulos. Porque ele iria se lembrar: olha, eu persegui essas pessoas, olha, eu maltratei essas pessoas, eu não consigo lidar, antes eu os perseguia, e agora eu estou com eles, eu não tenho caráter. Mas ele decidiu esquecer das coisas que ficaram para trás. Sabe, nós precisamos de esquecer algumas coisas que ficaram para trás. Sabe, algumas coisas de fato aconteceram, algumas coisas de fato nos machucaram. Mas nós precisamos de esquecer essas coisas. Essa semana eu lia algo e falava mais ou menos assim: que quando você não perdoa alguém, é como se você colocasse essa pessoa em uma cela, mas você fosse o carcereiro daquela cela. Sabe, quando nós não perdoamos alguém, nós colocamos essa pessoa em uma cela e nós estamos vigiando essa pessoa como carcereiros. Olha, nessa noite o convite de Deus é para a liberdade. Ele quer que você seja livre. E Ele quer que você se esqueça de algumas coisas que ficaram para trás. Ele quer que você não se lembre do que te machucou. Ainda que haja uma cicatriz, ela não irá doer mais em você, porque você decidiu deixar todas as coisas. Misericórdia. Até levantei a mão, achei que era assalto. A gente está nos Estados Unidos, glória a Deus, que não tem assalto não. Paulo se esquecia do que ficava para trás. Meu irmão, o convite de Deus para nós, nesse primeiro ponto, é que nós possamos olhar para frente. Sabe, as experiências do passado, elas ficaram. E nós temos que focar no que é o novo de Deus para nós. Você não pode parar com o que ficou para trás. Olhe para frente, Deus tem planos para você. Deus tem um futuro novo. Quantos de nós passaram situações difíceis? Mas eu quero te dizer uma coisa: melhor é o que está por vir, porque nós já temos certeza no sacrifício de Jesus. Ele já se entregou por nós. Não tem como ser pior. Jesus agora está com você. Olha, ainda que venham adversidades, eu preciso de falar sobre isso, meu irmão. Eu preciso te contar sobre isso. Hoje prega-se um evangelho que tudo vai dar certo, meu irmão. Que as situações, elas não vão dar certo. Eu estaria mentindo e sendo hipócrita te dizendo isso. vai dar tudo certo, venha para a igreja e seus problemas serão resolvidos, venha para a igreja e você irá prosperar abundantemente, talvez Deus possa fazer isso na sua vida. Mas aqui, o que nós acabamos de ver é que um cristão, talvez o maior cristão que já passou aqui, não sendo o próprio Cristo, Paulo, está escrevendo de dentro de uma cadeia aos irmãos que estão sendo perseguidos na igreja de Filipos. Glória a Deus para você que deu um glória a Deus. Olha, a vida não é fácil, nós estamos sujeitos a isso. A chuva cai para os bons e para os maus. O sol nasce para os bons e para os maus. Nós estamos nessa vida, meu irmão. Mas a diferença é que agora nós temos uma nova perspectiva. Jesus anda com a gente. E Ele é que nos fortalece nas nossas batalhas. E Ele é que nos faz deixar para trás tudo aquilo que nos machucava e tudo aquilo que nos incomodava. Nós anunciamos as boas novas. E Ele tem boas novas para a sua vida. Creia nisso. Você precisa de deixar algumas coisas para trás. Você precisa de abandonar alguns pensamentos, algumas formas de agir que devem ficar no passado. Deus está fazendo algo, mas nós precisamos de responder ao que Ele está fazendo. Olha, nós não podemos fazer nada. Não somos nós que nos salvamos, é Deus que nos salva. Mas nós precisamos de responder em gratidão à obra de Deus em nossas vidas. Quantos de nós estávamos perdidos? Quantos de nós estávamos loucos nesse mundo? E Deus nos transformou e Deus nos trouxe até aqui. Ele está te falando essa noite, não olhe para trás. Não volte na vida de antes. Ele está fazendo algo. Mas para isso você precisa de deixar o que ficou para trás no seu passado. Ele quer construir uma nova história, tudo novo, uma vida nova, uma caminhada nova com o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo nos fala, todas as coisas novas, deixando tudo para trás. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você essa noite é: avançando para o alvo. Olha, o apóstolo Paulo nos fala, eu deixo tudo para trás, mas eu também estou avançando para o alvo. Ou seja, eu sei aonde eu estou indo. Meu irmão, não tem nada pior na vida de uma pessoa do que ela viver perdida. Ela não sabe o que ela faz, ela não sabe para onde ela vai. As coisas não fazem sentido. Ela é instável, porque ela não sabe para onde ela está indo. Ela não está avançando para o alvo, ela se esqueceu que essa vida não é sobre ela. Essa vida é sobre um plano de Deus para você, para que você possa tocar este mundo. Enquanto você está aqui, imagine que vida vazia se nós vivermos apenas para trabalhar. Imagine que vida vazia se nós vivermos apenas para construir os nossos sonhos. Olha, quando nós chegarmos lá no topo, nós iremos olhar e ver que nada valeu a pena. Porque nós não estávamos seguindo para o alvo. Meu irmão, eu preciso te contar um testemunho. Em Belo Horizonte, eu estudei direito e eu me formei pela PUC lá. Universidade Católica de Belo Horizonte. E eu falava com Deus, Deus, eu sei que eu tenho um chamado pastoral, mas eu ainda não vi a porta se abrir. Por isso, Deus, eu não quero ficar parado. Por isso, Deus, eu quero fazer algo. Então, eu vou abrir um escritório de advocacia. E eu preparei tudo, chamei algumas pessoas que seriam minhas sócias naquele lugar, duas amigas minha e da minha esposa. E nós estávamos ali planejando o escritório. E eu falei, Deus, eu não sei ainda se eu posso ficar integral, eu não sei ainda se a porta irá se abrir. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Tudo estava planejado, eu tinha um investimento para chegar ali. E eu tinha o escritório já praticamente pronto. Já tínhamos até clientes esperando. E eu falei, Deus, se não é do Senhor para a minha vida, que o Senhor possa frustrar esse plano. Olha, está tudo certo, Deus. Está tudo organizado, nós já vamos começar. Mas se não é do Senhor para a minha vida, que o Senhor frustre esse plano. E Deus fez exatamente isso. Na segunda semana, logo depois, Deus mudou todas as coisas. Aquelas amigas que estavam com a gente ali, elas já não puderam mais, porque elas receberam promoção no escritório que elas trabalhavam. Uma delas não conseguiu juntar o recurso que nós precisávamos. E aquilo tudo mexeu com a minha mente. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? O escritório estava pronto, estava tudo certo. E Deus me falou: você lembra da sua oração? Olha, eu orei a Deus porque eu sabia que Deus tinha um plano para mim. Deus também tem um plano para você, meu irmão, entenda isso. Ele está te levando a um lugar onde Ele irá te usar, mas você precisa de ser intencional. Seja intencional, entenda que Deus tem um plano para você, ainda que você não saiba qual é. Deus tem um plano e Ele vai usar a sua vida. Você só precisa de ser intencional com Deus. Ou seja, de forma prática: Deus, eu sei que você tem algo para mim, e eu acho que essa vida que eu estou vivendo não tem nada a ver com o plano do Senhor para mim. Por isso eu quero me entregar mais. Olha, meu irmão, não tem como eu te dar uma fórmula mágica para que Deus faça algo na sua vida. O que eu posso fazer é te expor à Escritura e que você entenda no seu quarto em oração. Muitas pessoas querem fórmulas, mas não existe fórmula com Deus. Talvez a fórmula com Deus seja joelho no chão. Meu irmão, Deus quer falar com você de novo. Sabe quantas vezes Deus já falou em nossas vidas? Ele quer mais de nós. Mais tempo de leitura bíblica, mais tempo de oração, entendendo que você tem uma missão. Não perca o seu tempo, seja intencional com o Senhor. Eu acredito que nessa noite Deus deseja construir algo em nós. Se você deseja começar de novo, seja intencional dessa vez. Se da outra vez não deu certo, dessa vez será diferente. Você irá fazer porque você sabe o que você está fazendo. Você irá fazer porque você sabe quem está te conduzindo agora. Você irá fazer porque você sabe que Deus está com você agora. Existe um alvo, meu irmão. Você precisa de acertar esse alvo. Olha, Deus, Ele te criou e Ele colocou habilidades em você que só você tem. Sabe, tem pessoas que só você pode tocar, que eu não posso tocar, que o Walter não pode tocar, que a Clara não pode tocar. Só você pode anunciar o nome de Jesus para essas pessoas. Mas para isso você precisa estar cheio de Deus, meu irmão. Não é sobre colocar uma roupa legal, luzes na igreja, um louvor legal. É sobre uma vida com Deus, é sobre Ele te usando na sua casa. Sabe, Deus quer te usar lá fora, mas Ele quer te usar também na sua casa, falando do amor de Jesus para os seus familiares, usando a sua vida como um testemunho vivo. Entenda, meu irmão, essa noite você tem um alvo, nós temos um alvo como igreja: sermos usados pelo poder de Deus em nossas vidas. Ele deseja fazer algo, mas você precisa de ser intencional, deixar ser usado. Entenda para onde você está indo. Deus quer te levar a um novo lugar, mas entenda para onde você está indo. Deus quer usar a sua vida, mas entenda, Ele já está te conduzindo. Não foi à toa que você pisou aqui nesta igreja. Não foi à toa que você veio aqui esta noite. Ele já está fazendo algo na sua vida, meu irmão. Ele já está fazendo, não é sobre nós. Ele decidiu fazer. Terceiro e último ponto: o chamado de Deus para nós através de Cristo Jesus. E esse ponto talvez seja o ponto mais simples. Nós precisamos refletir Jesus a todo tempo em nossas vidas. Deus nos chamou para que nós fôssemos um canal de Cristo na vida das pessoas. Sabe, essa noite, essa pregação, ela é muito prática. Talvez ela não é uma revelação do céu, talvez o céu não se abriu e caiu relâmpagos aqui, mas Deus está estabelecendo algumas coisas em nossas vidas. Se você veio aqui essa noite, é porque Deus deseja construir algo através de você. E entenda, não é em você, mas é através de você. Ele quer usar a sua vida como um canal. E para isso nós precisamos refletir a Jesus. Nós precisamos ser transformados por Jesus. Sabe, esse exemplo eu gosto muito de contar ele, o que aconteceu comigo. No ano passado, se eu não me engano, eu estava dirigindo e eu estava ali voltando de uma classe de jiu-jitsu, eu gosto muito. Estava ali cansado já, voltando, e eu comi uma beiradinha da faixa. Aqui em Nova York eu ia tomar uma buzinada, mas em Belo Horizonte foi diferente. O irmão que vinha aqui, na verdade não era bem o irmão, que vinha atrás de mim, ele passou do meu lado e começou a me xingar de todos os palavrões que você imaginar. Todos os nomes eu ouvi ali, com vida aberta. Tudo que eu pude fazer naquela hora, quando ele emparelhou o carro, querendo brigar comigo, foi falar: meu irmão, me perdoa, me desculpa, eu errei, perdoa em nome de Jesus. A pessoa acelerou o carro na minha frente, passou. Logo na frente havia um sinal, e ele parou no sinal, e não tinha como eu avançar o sinal. E eu parei do lado dele. Aquela pessoa então saiu irada de dentro do carro, e veio até na minha janela. E quando ele veio na minha janela, ele enfiou a mão no meu carro, e estendeu a mão para mim e falou assim: me perdoe você, eu estou muito nervoso, quero te pedir desculpa, eu perdi o controle, me perdoa. E eu apenas balancei a mão do irmão ali, falei: ah, tá tranquilo, Deus te abençoe, tamo junto, vamos para frente. Quero te dizer algo, é sobre isso que nós estamos falando, uma vida cristã que reflete Jesus a todo tempo. Olha, nós precisamos de refletir Jesus em tudo que nós fizermos, em cada fila que nós estivermos, em cada momento que nós vivermos, nós precisamos de ser um reflexo de Jesus. Deus deseja fazer algo em nós que irá refletir Jesus para as pessoas. Nessa hora eu te incentivo a pensar em tudo que você pode fazer diferente, em tudo que você pode mudar. Deus está fazendo algo em você, e Ele quer que você seja a imagem do Filho dEle, a imagem de Jesus. Nunca foi sobre nós, é sempre sobre a centralidade do amor de Jesus. Olha, nós não estamos aqui brincando de ser igreja, nós não estamos aqui brincando de ser cristãos, nós estamos daqui porque Jesus se sacrificou por nós na cruz do Calvário. Irmão, entenda isso, Jesus, Ele entregou a sua vida por nós. Olha, nós não estamos falando de uma história, isso de fato aconteceu, e o resultado de tudo isso é o amor dEle entre nós hoje, é a sua graça que nos alcançou. Tínhamos vidas perdidas e fomos encontrados por Jesus. Tudo que Ele quer agora é usar a sua vida, o sacrifício dEle não foi em vão. Ele deseja usar você para que você possa anunciar o amor dEle nessa cidade. E nada melhor do que fazer isso na cidade de Nova York, onde as pessoas já não se lembram do nome de Jesus, onde as pessoas não têm mais sensibilidade, onde as pessoas não olham nos olhos. Nós seremos diferentes, irmão. Nós seremos diferentes, nós iremos marcar as pessoas com amor. Olha, nós não somos melhor do que nenhuma igreja. Pelo contrário, nós somos menores do que todas as outras igrejas, porque nós queremos servir a todos. Mas é o amor que irá fazer a diferença em nossas vidas. É o amor de Deus sendo revelado através de cada um de nós. O convite dEle para você hoje é para que você se entregue um pouco mais. Hoje é noite de recomeço. Hoje Ele quer que você recomece em algumas áreas da sua vida. Essa hora eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós iremos louvar ao Senhor mais uma vez. Nós iremos adorar ao Senhor. Mas entenda algo: Ele quer que você recomece em algumas áreas da sua vida. Talvez você entrou aqui precisando de recomeçar, precisando de algo novo. E Ele deseja fazer o novo na sua vida. Ele deseja te transformar, e Ele deseja te levar a um lugar que você nunca viveu. Mas preste atenção, para você viver o que você nunca viveu, você